Espero que crie um pouco de curiosidade o título da mensagem, Perigos da Direita e da Esquerda. Eu acho que no boletim saiu Perigos da Esquerda e da Direita, mas os perigos são... Não sei, eu também não lembrava qual era a ordem, mas os perigos estão na esquerda e na direita. Essa mensagem, eu comecei a pensar nela em outubro, no mini acampamento de crianças. Nós fizemos lá uma história com as crianças, falando do povo de Israel, e aquilo me marcou tanto, né? E acho que quem estava lá já lembrou na hora, quando eu comentei aqui com o coral, que eu falei, ah não, tenho que falar isso para os adultos também, né? Porque o Sr. Granjean fala o seguinte, que se você consegue explicar uma verdade da Bíblia para uma criança, então o adulto vai conseguir entender. Então é assim, né? Então vamos lá, é para que essa mensagem fique bem gravada mesmo, talvez algumas coisas diferentes vão acontecer aí, mas espero que dê tudo certo. Desde outubro até aqui pensando, imagina o tanto de ideia que eu tive, né? Então, tentei resumir. Perigos da direita e da esquerda. O Genivaldo, né, nosso amigo, não sabia disso, não falei com ele desde outubro, mas ele já iniciou um pouco, já me ajudou a dar uma boa introdução com aquilo que ele falou na semana passada. Olha, vamos ver, hein? Quem lembrar dessa vai ganhar mais um chocolatinho do Patrick, hein? Quem lembrar, as quatro chaves para a vida espiritual que o Genivaldo falou semana passada. Alguém consegue lembrar? Difícil, hein? Ouvir atentamente. Ah, você escreveu, eu também escrevi, ó. É. Pode colocar, Fabiano. Então, olha só as quatro chaves que nós vimos na semana passada. Ouvir atentamente a palavra, obedecer diligentemente a palavra, acreditar totalmente na palavra, responder corretamente aos desafios de Deus. Então, isso são aquilo, o resumo daquilo que o Genivaldo compartilhou conosco, de como você tem uma vida com Deus que vai mesmo para frente. E muito legal que ele compartilhou, porque isso economizou um pouco da minha introdução aqui, né? Pensando naquilo que Josué viveu. Agora, especificamente para o Josué, pode colocar o próximo slide. Vejam só, vamos ler juntos esse versículo. Todos juntos. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué 1:7. Vamos pensar que isso foi proferido para um general, general Josué, que estava acostumado a dar ordem e ser obedecido, foi ouvido por pessoas que estavam acostumadas a obedecer no Egito, foi ouvido por filhos que estavam acostumados a obedecer aos pais. Entende? Era uma época um pouco diferente da nossa. Hoje, essa questão de ter algumas palavras é que não são mais tão da moda, né? Por exemplo, fazer segundo toda a lei. Hoje, então, a gente sabe que o mais comum é tentar contornar a lei, não fazer exatamente segundo a lei. Né? A gente sabe que as coisas mudaram um pouco. Nós vamos falar para hoje, não para aquele tempo atrás. Para Josué já foi difícil fazer isso. Mas para nós é um pouco mais difícil ainda. Outra coisa que ele ordenou. Então, hoje, para dar uma ordem, já não é tão fácil. Antes você falava, vai, a pessoa ia, né? Hoje, vai, por quê? Por causa disso. Ah, mas por que não assim? É uma coisa que a gente está tendo que aprender a conviver com essa argumentação o tempo todo, né? O Renan estava lá na França, eles argumentam o tempo todo, né? É incrível. Isso chega aqui e... Outra coisa que também não está muito na moda, não te desvies. Por quê? Porque hoje a nova filosofia é a seguinte, que não existe mais uma linha reta para seguir. Cada um cria a sua linha. A experiência própria cria a sua própria verdade. Então, como é que não vai se desviar se não existe nada para seguir? Então, isso é uma coisa terrível, porque isso está entrando muito forte em todas as aulas de sociologia, filosofia, psicologia, que não existe nada reto, correto para seguir. Mas, vamos pensar, quem lembra de cor, assim, né? Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Deus mudou? Não. Então, para o século 21, está valendo que Deus tem um padrão para nós seguirmos, para nós não nos desviarmos? Sim, né? E a palavra de Deus é esse padrão. É uma coisa que eu fiquei assim, estarrecido de saber, né? Que como parte dessa desconstrução da verdade que eles chamam, estão falando que não existe mais nenhum texto que seja realmente verdadeiro. O texto se torna verdadeiro de acordo com a experiência da pessoa. Então, nos Estados Unidos, que era um país evangélico, já muita gente fala que a Bíblia ela será verdade se ela se comprovar na sua própria experiência. Terrível isso. Está sendo ensinado para as crianças lá. Então, nós temos que tomar cuidado, pessoal. A Bíblia é a rocha. Por mais que o homem tente se levantar e falar que não, a Bíblia não vai... Tudo aquilo que o Patrick falou na aula de escatologia vai se cumprir assim, tintim por tintim. Nada vai mudar daquilo que Deus falou. Nós vamos estar vendo isso. Mas, a tarefa de Josué era difícil. Vamos pensar. Levar um povo inteiro, um povo ranzinza, tudo, né, que gostava de confusão, né, que uns queriam voltar para o Egito, queriam eleger outro capitão, que era levar todo esse povo seguindo como ele, né, seguindo sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Se Deus falou, pessoal, nós temos que pensar nisso. Vamos combater essas ideias erradas que o mundo coloca com a palavra de Deus. E a Bíblia fala que é um culto, que nós devemos dar um culto racional, né? Então, pela nossa própria razão, nós podemos ver que quem obedeceu na palavra de Deus foi abençoado. Quem desobedeceu, né, não foi abençoado. Isso é uma coisa que a gente consegue ver. E a gente pode também pensar que o futuro eterno vai mostrar isso. Aqueles que seguiram a Deus e aqueles que não seguiram a Deus. Vamos pensar em mais alguns perigos. Senhor Fabiano, vamos mudar a placa aí? Ok. Nós vamos agora tentar, para vocês entenderem bem mesmo, ter alguns aqui que vão ser os representantes do povo de Israel. Então eu vou chamar para ir lá para a porta do fundo lá. É o Frank, a Vanessa... A Aline, podem ir lá. Também o Milton. Quem mais está aí, escondido do povo de Israel? Ah, o Douglas e o Matheus. Estão todos aí? Certo. E eu vou lá com eles. Então, com licença. Então, eu vou tirar aqui da frente, porque isso vai representar alguma coisa, certo? Então, muito bem. A ideia de Deus era a seguinte, que o povo seguisse sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque indo reto, indo no caminho de Deus, eles iam descobrir o seguinte, existem desafios com Deus ao seu lado. Isso é uma coisa que é clara no caminho de Deus. Jesus falou o seguinte, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no caminho de Deus existem aflições, mas com a vitória ao lado de Deus. Não está enganando ninguém. Outra coisa que quem anda sem se desviar para a direita e para a esquerda percebe é o seguinte, que Deus disciplina com amor, formando caráter. Né? Então, é complicado, acho que é impossível formar um caráter sem ensinar essa pessoa a obedecer. Porque se ela faz o que ela quer, ela não tem caráter. Então, outra coisa, obedecer é melhor e mais seguro. Isso aqui, né? Vai lá falar com a turminha assim que não gosta de obedecer, que é isso. Obedecer é melhor e é mais seguro. Quem deu a ordem, que é Deus, está responsável quando você obedece. Ele te abençoa e te protege quando você obedece. Outra coisa, pensando nos valores que a gente tem, o meu valor é ser filho de Deus. Eu tenho valor porque eu sou filho de Deus. Por que um capacete do Ayrton Senna custa 500 mil reais e um capacete normal custa 2 mil reais? Porque aquele capacete foi do Ayrton Senna. Por que eu tenho valor? Porque eu sou um filho de Deus. Não é porque o que eu faço... Eu não sou diferente. O que é diferente é que Deus é meu pai. Eu sou filho de Deus. Ok, então vamos pensar que esse povo andando reto iria em direção a isso. Então já estou vindo aqui com o meu povo está meio... Ó, vamos organizar esse povo de Israel aí, certo? Por favor, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos andando. Agora, ó, esse povo é tímido. Não eram tão tímidos os israelenses. Agora, vamos pensar uma coisa. Não era tão simples assim, porque enquanto eles estavam tentando andar no caminho reto, eles estavam andando no meio de outros povos. O que é isso? É por aqui? O que é? Vem cá, que é isso? Que é isso? Vamos andar. Pessoal, nós temos que andar reto, porque se nós formos como Deus mandou, nós vamos achar desafios com Deus ao nosso lado, certo? Nós vamos ter disciplina com amor formando caráter, se você é um rapaz de caráter, se é um homem de caráter, uma mulher de caráter. Nós vamos ter valor porque nós somos filhos de Deus, somos o povo de Deus, isso é o nosso valor. E obedecer é muito melhor e mais seguro, certo? Mas, ó, pessoal, as tentações existiam na época. Ih, olha lá. Ai. Bom, perdi um. Ai. Nossa. Ó, um já foi pra lá, que ali é mais legal. Pessoal, vamos. Ó. Ah, ih, mais fácil. Ai. Pera aí. Vamos lá. Ah, né? Olha, bom. Ó, pessoal. Atenção, ó. Não, tem dois aqui comigo. Tem dois. Então, vamos lá. Ó, atenção, então. Pessoal, isso era a realidade na época, como é hoje. Então, olá, Carmen. Então, muita gente fala, aqui é mais legal. O que? Seguir a Deus? É meio chato, tem coisas mais legais. Ó, tem coisas legais para você experimentar. Ali, ó, Luzia, qual que é a sua aí? Aqui é mais fácil. Seguir a Deus parece difícil. O quê? Lê aquele livrinho lá que o Patrick deu, cheio de referência. Não, você lê uma vez por ano, tá bom, né? Lê a Bíblia em gibi. Arruma uma. Você faz assim, você pega uma caixinha, lê um versículo só por semana, põe numa folhinha. É mais fácil. Ali, obedecer a Deus. Nossa, aqui você gosta de mandar, Aline? Quem gosta de mandar vai para lá. Né? Então, e outra coisa que as pessoas falam é que obedecer a Deus cegamente, obedecer aquilo que Deus está mandando, vai dizer que você não é inteligente, que você não tem valor, né? Então, para você se sentir valorizado, você tem que batalhar, você tem que lutar, certo? E temos aqui dois fiéis que vieram comigo até o fim, ó. Então, não é legal? Desafios com Deus ao nosso lado, disciplina com amor, obedecer é melhor, meu valor é ser filho de Deus. Agora, aquele pessoal não chegou até aqui, está perdido ali, ó. Estão achando que é mais legal, mais fácil, mais valorizado, ali ela está achando que está mandando. Obrigado, podem sentar por aí. Esses foram junto com Josué, certo? Agora, pode pôr o próximo. Uma das ideias. Aqui é mais fácil, né? Quando nós estamos com Deus, Deus não engana ninguém. Deus não falou que ia ser fácil. Ele falou, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou então, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falosei andar por veredas desconhecidas. Deus fala que vai andar por caminhos difíceis. Tornarei os caminhos escabrosos planos. Tornarei as trevas em luz diante deles. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Então Deus até diz que nós vamos passar por coisas difíceis. É uma coisa que a gente tem que entender. A vida está aqui, o mundo é difícil, mas com Deus ao lado. Outra coisa que é mais legal. Ah, é legal, é gostoso, aqui a gente, né, está sempre numa coisa gostosa, sempre alegria, sempre procurando aquilo que satisfaz, aquilo que... Não, qual programa que vai ter? Ah, se o programa não é bom, eu não vou. Ah, não, aquilo lá é legal, aqui eu vou, sabe? Agora, Salmo 32,8, vamos abrir Salmo 32,8. Para formar o nosso caráter, como Deus age... Deus nos diz assim, essa é a ideia de Deus. Deus, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Deus, ele quer ensinar, ele quer instruir e sob as vistas dele dar conselho. Então, eu imagino aqui a Judite, né? Então, se ela pega uma nova funcionária para fazer remédios, sim, né? Remédios... Não cosméticos, mas remédios assim para a saúde. Então ela vai falar, ó, tá aqui, ó. Faz você aí, que se der certo, deu. Não. Ela vai primeiro, né? Como é que está a ordem aqui? Instruir. Ó, tá vendo? Lê esse livro aqui sobre essa doença, sei lá, ou sobre esses medicamentos. Tá. Depois, ela vai ensinar. Olha como se faz o remédio. Né? Depois ela vai falar, agora vem aqui, você vai fazer comigo olhando. Aí, se ela colocar um pouquinho a mais disso, um pouquinho menos daquilo, a gente vai falar, para aí, que é isso? Sob as minhas vistas te darei conselho. Até que essa pessoa consiga fazer sozinha. E assim em qualquer profissão. Né? O médico, o estágio, a residência do médico para aprender a fazer. Né? O engenheiro, o estágio também. Porque senão os prédios caíam todos, se cada um for na sua própria cabeça. Aqui é mais legal, né? Hoje, as pessoas estão indo muito atrás do que é mais legal e estão deixando de ser instruídos por Deus. E o valor que nós temos, né? Aqui você é mais valorizado. Como as pessoas buscam ser valorizadas? Pela beleza, pela marca. Tem coisas absurdas. Aí tinha um carro vendendo no salão do automóvel de 3 milhões e meio. Quem, para que comprar um carro desse? Dá para sair na rua? Acho que não dá, né? Eu não saía. Se eu comprasse, eu escondia o carro. É, quem vai ser, pode ser, fizer um risquinho naquele carro, a pessoa morre do coração, né? Para que isso? Para ter valor. E tem roupa de, não sei, sabe, esses valores. Não, então eu tenho que fazer o pós-doutorado, porque o outro tem 2 pós-doutorados, tem que ter 3. Porque aí eu sou melhor que ele, né? Aquela coisa, aquela competição. E qual é o nosso valor? O grande valor que nós podemos ter é esse. Eu sou filho de Deus. Né? Em 1 Coríntios 2, 30, vamos abrir lá. Que justamente Paulo está falando disso. 1 Coríntios 2, versículo 30. Só para 1 Coríntios 2, 30. 1,30, desculpa, é 1,30, é 1,30. Pois é. Quando a pessoa não entende a sua própria letra, é bom fazer um cursinho de caligrafia. Né? Então, já começando no 26, o que Paulo nos explica? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, Deus não chama aqueles que têm um valor diante, na sua maioria, dentro do mundo. Não é isso importante. Deus pode chamar também pessoas que são expoentes do mundo, como tem. Mas olha só, o 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha o valor agora, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A minha glória é que eu sou um filho de Deus. Eu não preciso de outras, né? Sei lá, vai ter gente aqui que vai ter mais dinheiro que o outro, menos. Não importa, a nossa glória é que nós somos filhos de Deus. Então, esse valor a gente tem que buscar. Tomar um cuidado imenso, porque, olha, a mídia é terrível. Ela consegue colocar na nossa cabeça que a gente precisa daquilo lá, né? Nossa, e a gente corre atrás daquilo como se fosse necessário. E às vezes não é. Você pode ficar com uma coisa menor ou não. Tanto faz, né? Inventaram a história de Black Friday, aí a pessoa comprou que nem louco o que não precisava. Por quê? Porque, não, você vai ter 30% de desconto. Ah, eu vou comprar uma TV. Você já tem 2. Não, mas vou pôr 3, porque eu tenho 30%. Sabe? E a coisa vai de tal maneira que o pessoal sai que nem louco. Eu fui com a Ana no Extra comprar coisa pro jantar dos casais lá, né, que teve. Nossa, eu vendeu 50 televisões em 2 minutos. E garanto que a maioria não precisava. Por quê? Você tem que ter, você tem que ter. O que é que te dá valor? Tem que ser ficar perto de Deus. Agora, uma coisa que é importante, quando a gente pensa em quem é que manda. A gente tem muito, muito mesmo, cursos para líderes, né? Já viu algum curso para ser servo? Eu tive uma vez uma ideia com o Matê de fazer o CFS, Curso de Formação de Servos. E a gente, sei lá, usaria o MAB e tal, para aprender a servir. Não tem. Faz aí um curso de formação de servos. Vem aprender a servir. Vai falir. Quem vai querer ter aula para servir? Todo mundo só quer liderar. Curso de líderes. Lidere, lidere. Pai líder, filho líder. Tá. E agora? Né? Quem que quer servir? Jesus veio para servir. Mas nós queremos mandar. Então, isso é uma coisa que a gente deveria aprender a ter essa liberdade de falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? De servir na igreja, de obedecer a alguém. Na verdade, a gente gosta de comandar. E a gente é treinado para isso, né? E se chegar numa entrevista de emprego e o teu chefe, o entrevistador perguntar, então, qual a tua ambição aqui na empresa? Ah, eu quero servir bem aos meus colegas. Já era, né? Bom, eu falei isso na Air France, deu certo, viu? Eu falei, acabei virando chefe na Air France, como? Eu falei pro meu chefão lá, olha, a melhor maneira de eu servir essa garotada aí da reserva é sendo um bom chefe para eles. Eu vou dar o exemplo, vou fazer direitinho, e eu vou estar servindo eles, oferecendo aquilo que eu sei e cuidando deles o melhor possível. É isso. Mas quantos pensam assim hoje? Né? É muito difícil, a competição é muito terrível. Mas quando é falado para Saul, né? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, Deus não tem prazer em holocaustos, sacrifícios, grandes coisas. Obedecer é melhor. Nós decoramos isso com as crianças lá, estava marcado, uma criancinha de Pirituba veio aqui e falou, tio, eu lembro do versículo ainda, obedecer é melhor. É verdade isso, pessoal. Obedecer é o melhor, e nós devemos estar lutando por isso. Agora, vamos para frente. Uma coisa que a gente não deve esquecer, Deus, ele é sério naquilo que ele fala, certo? Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, se Deus falou para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e que quem fosse seguindo as palavras dele é que seria bem sucedido, olha só o que Josué descobriu, por exemplo. Vamos lá abrir todos nesses versículos aí. Josué 23, 14 e 15. Então Josué, no final da vida dele, ele resume assim. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças também, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou. Então, o que nós gostamos de lembrar é das promessas boas de Deus, que Deus vai dar, que Deus vai dar, que Deus vai dar. Isso é verdade, ó, isso aqui é verdade, Deus quer nos guiar para isso. Agora, também é verdade que aquele que vai contra também vai achar um caminho. Deuteronômio 28, 1 a 10, é aquele que fala que se você me seguir, então você terá a bênção, você terá alegria, você terá vitória. Agora, Deuteronômio 28, 15 a 20 fala, se você não me seguir, se você for atrás de outros deuses, você vai ter a maldição, vai ter a peste, vai ter o céu vai se fechar sobre a sua cabeça. Então, não pensando só em coisas da terra, porque Israel dependia muito do que acontecia na terra, no país, mas pensando também na nossa vida, em tudo quanto a gente tem. Não vamos pensar que a gente vai nos desviar para a direita ou para a esquerda e vai ficar tudo como antes. Não. Gálatas 6, 7 e 8. Alguém sabe de cor? Isso. De Deus não se zomba. Vamos ler. Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7, 8. Diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E vamos lá, está pertinho, Romanos 6, 16. Vejam só, Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Aqueles que se aproximam de Deus e vão tentando viver obedecendo a Deus, eles vão progredir na sua vida e vão ter essas bênçãos daqui. Mas aqueles que vivem para si mesmos, por exemplo, para ir onde é mais legal, né? O Douglas, pouca gente viu, mas está amarrado ali, né? Amarrou bem ele ali? Ah, desamarrou ele. A Carmen foi muito boazinha. Mas, ó, o Milton está amarrado aqui. Ó, ó. Ele pode tentar sair, está amarrado. Ó, e aí, Matheus? Tá vendo? Né? E a nossa amiga quer mandar? Olha só, está amarrada no banco. É assim, pessoal. É... Vai ficando mais legal, mas você não consegue sair dali. Parece que é mais fácil, mas você não consegue sair. Você acha que está mandando e não consegue mais obedecer. Você está tão valorizado que não ouve mais o que Deus fala. E o inimigo vai prendendo as pessoas nisso. A gente acaba colhendo aquilo por um tempo, enquanto não se arrepender. Por quê? Porque não tem jeito. Daquele a quem você se oferece, você acaba obedecendo e seguindo, né? Olha só, próximo slide. Isso é verdade. Nós temos que ter muito carinho, firmeza e paciência para lidar com aqueles que se foram para a direita ou para a esquerda. Quem, por comodidade, ou por uma atração, ou por um mau amigo, se desvia e vai ficando no que é mais fácil, quer ser valorizado, né? Ah, eu tenho um trauma de infância, agora eu preciso me valorizar em tal coisa, tal. Sabe, existem as coisas que vão empurrando a pessoa, o inimigo usa isso para aprender. Nós temos que tomar cuidado, como cuidar dessas pessoas. Efésios 4, 22 a 24, já estamos aí pertinho. Veja só o que nós lemos ali. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o nosso velho homem, que quer ir para a direita ou para a esquerda, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, um apetite exagerado para fazer o que não deve. Então, isso é a concupiscência. Então, eu quero mandar, eu quero ser valorizado, eu quero mais fácil, eu quero o que é legal. E nós mesmos nos enganamos que aquilo é legal, né? E a gente precisa se libertar disso. 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Deus tem que fazer de tal maneira que a gente consiga pensar de outra maneira. É muito difícil conversar com alguém que acha que tem que ser valorizado, que o valor dele é Jesus. Tem que saber muito bem como conversar, porque o Espírito Santo tem que quebrar essa vontade, né? Alguém que só quer ficar só no que é legal. Como fazer essa pessoa encarar uma coisa mais séria? Alguém que quer o mais fácil? Alguém que... Como fazer isso? Então, precisa renovar o espírito do entendimento. E 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Justiça e retidão. Lembra bem um caminho reto, né? Seguindo aquilo que Deus fala. Precisa revestir desse novo homem, procedente da verdade. A palavra que vai conseguir cortar aqui, pegar ali e mexer nessa vida. E esse texto em 2 Timóteo 2, 24 a 26, também nos fala disso. Está falando de alguém que vai cuidar dessas pessoas que se desviaram para a direita ou para a esquerda. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Então não adianta brigar com quem está aí preso nas situações. Tem que ser brando, apto para instruir, paciente. E olha só, disciplinando com mansidão os que se opõem. Mostrando que Deus tem o melhor, mostrando que o pecado tem consequência, com mansidão. Não falando, eu sou melhor que você. Não. Mas, olha, eu podia ter caído nisso, ou até já caí nisso que você caiu. Mas olha, sai disso, porque você... precisa voltar a viver do jeito que Deus quer. E olha só que interessante isso. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, Então, quem está numa situação dessa tem que se arrepender. É necessário que se arrependa. Não é assim que, não, vou mudar de igreja e vai dar tudo certo. Não, precisa ter um arrependimento. Reconhecer, nossa, eu errei de querer parar de obedecer a Deus. Eu errei de querer só o que era mais legal. Eu errei de querer só o que era mais fácil. Tem que ter esse arrependimento. E olha só. Mas também o retorno à sensatez. Porque quem acha que a ideia do homem é melhor que a de Deus é insensato. Ele tem que voltar a achar que Deus sabe mais do que ele, que Deus tem as respostas certas. E com o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Estão todos amarrados aí. Agora, tem quatro tesourinhas aqui. Só que uma coisa interessante, né? É que não adianta eu chegar aqui e eu querer cortar dele. A tesourinha é você que vai ter, e você vai ter que pensar bem com Deus se você se arrepende daquilo que você caiu, se você entende que Deus tem o melhor, e você mesmo, não cortem ainda, tá? Ainda não se libertem, e você que vai ter que tomar essa atitude. Então, quem está cuidando de uma pessoa que está assim, é na expectativa de que Deus, pode ficar com ele, de que Deus conceda isso. A pessoa vai conseguir entender que Deus é que tem a melhor resposta quando Deus tocar o coração dela. Porque um pai pode forçar uma situação e com alguma chantagem psicológica ou de presente fazer o filho obedecer ali? Pode. Só que talvez esse filho, daqui a 10 anos, fale, poxa, meu pai me obrigou a obedecer. E o estado fica pior ainda, né? Então, cada um de nós, Paulo fala que ele está feliz porque eles vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então tem que ser uma coisa que a pessoa entende e que a pessoa vê que o melhor é obedecer. Eu quero passar agora um... Primeiro eu quero que... Preciso que alguém me ajude a distribuir essas folhas, por favor. Então, é uma para cada um. Por favor. Quanto mais rápido é melhor. E essa música, ela fala de José. Porque José também teve que aprender a obedecer. Nós usamos José como... Não vou poder contar a história dele, seria outro culto, né? Mas nós sempre lembramos de José como alguém que venceu, conseguiu fazer várias coisas lá no Egito e na casa dele. Mas quando nós lembramos do Salmo 105, vamos abrir no Salmo 105, por favor. Salmo 105, versículo 17. Isso, deixem aí esse papelzinho com vocês, obrigado. 105, 17. Então, nos diz assim, falando de José, José teve também que aprender que Deus tinha o melhor para ele. E foi difícil, hein? O que José passou não foi fácil. Vamos lá. Salmo 105, 17. Adiante deles enviou um homem, José, como? Vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. A palavra do Senhor provou José ali. Ele não é assim, a gente imagina que ele chegou e papapum, daqui a pouco estava governador do Egito. Não, ele ficou em grilhões, ele ficou em ferros, ele chorou ali na prisão com certeza, muitas vezes perguntou o que aconteceu, eu estou obedecendo, o que está acontecendo? Até que Deus o provou e o colocou como governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do mundo, e ele ali cumpriu o seu papel. E o próprio Senhor Jesus, Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós precisamos muitas vezes sofrer algumas coisas para aprender a obedecer. Agora, eu peguei na Bíblia Viva, e olha como está na Bíblia Viva esse trecho interessante aqui. Adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Ali prenderam seus pés com correntes e com ferro prenderam seu pescoço. Finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele. Mas até isso acontecer, José foi posto à prova pelo Senhor. Então José, ele teve pelos episódios da vida dele, que aprender algumas coisas muito interessantes que nós também, eu creio que é uma experiência que todos nós temos que passar para aprender a obedecer a Deus. E peguem sua folhinha aqui, nós vamos daqui a pouco ouvir uma música em inglês, mas tem a tradução aqui para todos nós, do lado direito aqui, ó. Eu pensei fazer o que era certo. Vê se você se encontra nessa letra aqui. Eu pensei fazer o que era certo. Eu pensei que tinha as respostas. Eu pensei escolher a estrada mais segura. Mas essa estrada me trouxe aqui. Então eu comecei a lutar contigo e disse-lhe como me ajudar. E só agora, quando eu desisti, é que a verdade está ficando clara. Tu sabes melhor do que eu. Tu sabes o caminho. Eu desisto de ter que saber sempre o porquê. Pois tu sabes melhor do que eu. Se este tem sido um teste, eu não consigo ver a razão. Mas talvez aceitar que eu não sei faz parte de ser aprovado. Eu tentei fazer o melhor. E a fé tornou mais fácil entender que a melhor coisa que eu posso fazer é colocar minha confiança em ti. Pois tu sabes melhor do que eu, tu sabes o caminho. Eu desisti de ter que saber o porquê, pois tu sabes melhor do que eu. Eu vi uma nuvem e pensei que era o céu. Eu vi um pássaro e pensei que eu poderia segui-lo. Mas foi você que ensinou o pássaro a voar. Se eu deixar que me alcances, então vais me ensinar. Tu sabes melhor do que eu, tu sabes o caminho. Eu desisto de ter que saber sempre o porquê. Eu ficarei com as respostas que tu me dás, pois tu sabes melhor do que eu. E não sei quem fez essa letra, mas encaixando isso na história de José, vocês vão ver que ficou bem bonito. Parece fácil, né, dizer isso. Você conhece mais do que eu. Sabe melhor do que eu, mas não é. Tem horas na vida, e muitas, em que nós achamos que sabemos mais do que Deus, né? Por uma série de circunstâncias. E eu achei muito interessante, né, quem montou isso, que, poxa, tudo aquilo que José passou também ensinou a entender que Deus tinha o melhor, né, que o melhor era ter sido escravo e aprender isso. E nós? Será que a gente entende que Deus sabe melhor do que nós? Será que a gente confia, né, que todas as coisas cooperam para o bem? E pensando naqueles que estão amarrados aí, coitadinhos, né? Vamos para o próximo aí. Deus tem perdão, libertação, restauração. Segundo Crônicas 6, 26 e 27. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por quê? Por ter o povo pecado contra ti e ele orar neste lugar, e olha só, e confessar o teu nome e se converter dos teus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo, dos teus servos, do teu povo Israel, ensina-lhes o bom caminho que ande, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Se o meu povo, então, se converter, confessar, e o Senhor vai perdoar. Então, cada um é dos que está amarrado. Se você entendeu isso, corta aí teu amarra com a tesourinha que você tem e vem para cá, porque Deus quer que todos andem nesse caminho. Mas não é assim, de graça. Então, não importa a situação que nós estejamos, né? Pode vir para cá, não, pode ficar aí, então. Tá bom, estão libertos, né? Todos nós podemos viver isso aqui, viver que Deus forma o nosso caráter, que podemos passar pelos problemas com Ele, que o nosso valor é ser de Deus, que obedecer é melhor, todos nós podemos viver isso. Mas se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós não vamos viver isso. Nós vamos começar a ir para um buraco. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Se a gente for teimoso, Deus vai tirando as bênçãos que a gente tem. Mas dá para voltar. Perdão, libertação, restauração. E vou acabar com uma coisa muito legal. Para todos nós, todos não, né? Para a maioria, talvez, que tenha a coragem de seguir. Deus tem promessas, alegrias e vitórias para você que fica firme na boa direção. Deuteronômio 31:8, vamos encerrar com esse versículo, que é uma promessa para todos nós que estamos aí, tentando com sinceridade não nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. De novo, pensa bem. Você, não importa a situação que você esteja, peça perdão, fala, Deus, olha, fui muito teimoso, fui cabeça dura, não... E volte. Volte, olha só. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E você que está tentando esse caminho aí firme, 10 anos, 20, 30, continua. Vale a pena. É lá no céu que nós vamos ver aquilo que aconteceu. Não desista. Deus está ao seu lado. Ele vai adiante. Segue o que ele está fazendo. Segue a palavra dele. Está na frente. E Deus vai cuidar de cada detalhe. Não deixará e nem desamparará. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, nos agradecemos porque o Senhor nos mostra o caminho. Em primeiro lugar, nos ajuda a entender esse caminho. Obrigado por tantos que estão com esse objetivo de ler Tua Palavra nesses anos, Senhor. Porque a Tua Palavra é que nos mostra esse caminho, Senhor. E que nós possamos, seguindo a Tua Palavra, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu pensei aqui em 4 tentações, mas deve haver muito mais tipos de tentações para nos desviarmos. E que nós possamos nos manter firmes, sabendo que o Senhor vai adiante, não vai desamparar e vai recompensar com o Teu amor e as Tuas promessas, aqueles que Te seguem, Senhor. Também, esse exemplo que nós vimos, essa música de José que aprendeu a obedecer, Senhor, que nós possamos aprender que o Senhor sabe melhor que nós. O Senhor sabe melhor o caminho, que eu possa ficar feliz com as respostas que o Senhor me dá. E que eu não tenha sempre essa necessidade de ter que saber o porquê, mas que nós possamos confiar e agir pela fé de que o Senhor tem o melhor para nós. Nos ajuda, Senhor. Não é fácil, Senhor. O mundo tem sempre coisas que nós não entendemos, mas peço que o Senhor nos ajude a seguir dessa maneira no Teu caminho. Nós agradecemos porque não vamos sozinhos, o Senhor está conosco e sempre pronto a perdoar, a restaurar, quando nós nos arrependemos e nos queremos chegar a Ti, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.